Quando se fala em cartucho, há uma de duas associações, vinho ou monge. Ou as duas. Na Fundação Eugénio de Almeida, há muito para descobrir e não são só os vinhos e o convento. O Passo de São Miguel, a antiga casa do fundador Eugénio de Almeida, é a enoteca, o enoturismo e, recentemente, a Tapada dos Chaves, que passou a fazer parte do universo da Fundação. E se há um sítio onde a palavra lifestyle faz sentido, é num mosteiro. Poderá haver um estilo de vida mais característico do que os monges, mas certamente que a vida num mosteiro em clausura é literalmente lifestyle. E é o caso do Convento da Cartuxa, com capacidade para 20 monges. Atualmente vivem 3 portugueses e 3 espanhóis. O responsável da Ordem dos Cartuxos é o Padre Antão, nasceu em Cádiz e está há 55 anos no mosteiro. Recorda que o ermitismo já existia há séculos, mas São Bruno lembrou-se há 900 anos que era mais fácil reunir os ermitas no mesmo local.
Nós, eu costumo dizer que não somos melhores, mas sim somos diferentes. Nós vivemos numa ordem, a Ordem da Cartuxa, que tem 900 anos de vida. Há 900 anos, São Bruno I encontrou, como já a Igreja levava séculos de eremitismo, de uma tendência de que algumas pessoas gostavam de ficar sozinhos no monte com Deus, mas isso era um problema, porque se não eram padres, não tinham Eucaristia, não tinham livros, quando ficavam doentes, morriam sozinhos. Então, São Bruno teve a ideia de que vivessem esses eremitas como se estivessem sozinhos no monte, mas perto uns dos outros para se ajudarem. E assim criou esta ordem, que aguentou os 900 anos, porque é uma ideia muito prática, muito equilibrada. Mesmo que somos poucos, somos diferentes, é fácil de viver quando a gente se habituar.
A questão é mesmo o hábito, os monges da Cartuxa estão sozinhos, mesmo no interior do convento, os encontros são apenas para cantar e rezar.
Se habituar. E nós passamos a semana sozinhos com Deus, cada um na sua cela. Saímos 3 vezes para cantar, cantamos 4 horas, 1 hora de missa, uma da manhã, meia hora de vésperas a parte da tarde e 2 horas e meia, ou quase 3 horas, a noite, a meia-noite em matinas. E o resto da cela passamos trabalhando, ou lendo, ou rezando na cela.
As celas são relativamente grandes, explica o Padre Antão, e com espaço para o que precisam.
As celas são grandes precisamente porque é para passar o dia inteiro. Nós temos uma cela, no claustro estão as celas uma ao pé da outra, de tal maneira que cada uma se sente um monge nela, como se estivesse no busaco, no monte, perdido, como os antigos eremitas, como comecei a explicar. Só se ouvem os passarinhos e praticamente é uma sensação de monte, de solidão. Estão perto umas das outras. E essas celas são grandes porque estão divididas em uma capelinha, um oratório onde se faz a liturgia solitária ou a oração privada, um quarto para a leitura, um quarto para dormir e um quarto para trabalhar, onde pode haver um banco de carpintaria. Aqui é uma cela montada, uma encadernação, e cada um tem, se ocupa um outro, o que mais jeito tem, mas passa o dia sozinho.
Quando é preciso cozinhar, sair das celas, tratar do telhado, a solidão mantém-se.
Há irmãos que têm de sair da cela para levar a cozinha ou para tratar das laranjas. Então, a norma, a ordem é que aquele que está fora da cela também está sozinho. Está sozinho nos telhados, está arranjando as telhas, sozinho a apanhar laranjas, sozinho a cozinhar. Então, a solidão é que a regra, norma principal da nossa vida. Uma solidão que é sempre um meio para estar acompanhado de Deus. Mas a nossa vida passa em solidão, como digo, a semana. Depois, aos domingos, é que conversamos e comemos juntos.
Ao domingo, o único dia, ou festas religiosas, a única vez que se encontram, o Padre Antão recorda as exceções.
Depois das festas, domingo e outros dias, como domingos, é que comemos juntos, conversamos, cantamos mais tempo e passamos o dia em uma vida que se chama cenobítica, em comunidade. Isso equilibra a solidão, portanto é uma ordem muito diferente até mesmo dos outros monges. Os outros monges comem juntos todos os dias, isolam-se do resto do mundo, que se chama, mas dentro do mosteiro vivem juntos, e nós dentro do mosteiro vive cada um só com Deus. Essa é a originalidade da nossa vida.
Fica a dúvida como conseguem passar tantos anos em solidão, mas a resposta do prior da Cartuxa foi simples, apenas fé e hábito. Continuam a receber candidatos, uma dúzia por ano, o que custa é começar.
Nós temos, digamos, meia dúzia, pelo menos, cada ano, ou uma dúzia de pedidos, de interesse. Estão aqui conosco há algum tempo, se informam, se orientam, e depois custa-lhes muito, porque hoje fora muito ruído, muito movimento, muita viagem, e, portanto, há alguns casos, mesmo que ao final perseveraram, que entraram e saíram duas ou três vezes, até que se habituam. Custa começar, mas uma vez que se esforçam e se habituam, o resto da vida está tão praticado durante séculos que resulta psicologicamente e fisicamente, nós morremos todos com 90 anos, 80, 90, de uma vida saudável. Atualmente há dois portugueses formando-se numa cartuxa espanhola maior. Aqui somos poucos e recebemos, informamos e depois os que se animam vão fazer o noviciado em Espanha.
Padre Antão da Cartuxa fala dos candidatos, dos portugueses que estão em Espanha e há mais espalhados pelo mundo.
A nossa ordem funciona como um pouco como uma multinacional. Não conta muito a nacionalidade. Nós temos um português que é um superior em Barcelona, outro português que é prior da Cartuxa de Valência, portanto foram ali a mandar, digamos, eleitos como superiores. Outro que está em Inglaterra, que foi confessor das monjas cartuxas, nós temos mosteiros femininos.
Esta multinacional, entre aspas, tem 900 anos de história que os monges querem preservar. São católicos, mas a prática remete para o passado. O Padre Antão considera que faz sentido manter os costumes.
Como temos 900 anos, conservamos os costumes antigos e a nossa missa e a nossa liturgia é diferente. Nós cantamos o Te Deum, laudamos e o Salve Regina em gregoriano, mas com manuscritos da Idade Média em que até a nossa música e um pouco a letra é diferente de um Teu Deus ou de uma Salve Regina ou de uma missa, um Kyrie Eleison, do rito que se chama romano das paróquias. Portanto, as diferenças são mente, digamos, de antiguidade. E nós conservamos costumes antigos, enquanto que hoje a igreja está mais atualizada. E nós, como vivemos em clausura e não temos contato com o exterior, não precisamos de nos atualizar. E, aliás, também para nós, estes cantos gregorianos, estes costumes antigos, têm uma riqueza e um valor que vale a pena conservar.
Costumes e hábitos mantidos num mosteiro que não se pode visitar. Há fotos e descrições pormenorizadas, ficam as imagens pelos olhos do Padre Antão. São sobretudo dois espaços diferentes. Primeiro, a igreja.
E depois, está feita com ouro que vinha do Brasil. Dom João V destinou ouro do Brasil de 18 quilates para fazer um retábulo enorme. Mármore de Estremoz e uma riqueza digna de Deus. E depois está o claustro onde nós moramos, em que as nossas celas têm paredes brancas e tijolo no chão, sem cortinas, sem tapetes, uma pobreza praticamente monástica, como deve ser. Essas duas, chama a atenção, estas duas qualidades são contraditórias, mas têm a sua mensagem. Nós temos feito uma ordem para glorificar a Deus, mas também para nos santificarmos a nós. E para a glória de Deus, a parte litúrgica é ouro e mármore, e a parte, digamos, monástica, a parte de conversa e vida pessoal com Deus, é simplesmente tijolo e cal.
As regras são simples, de um lado ouro, do outro lado tijolo e cal. Há também uma capela com uma porta para o exterior. Todos os domingos há uma missa presidida pelo Padre Antão e com praticantes de origens diferentes.
Mas que assistem aqui, pelo menos em geral em outros mosteiros da ordem, três tipos de pessoas. Umas por vizinhança, alguns que vêm mesmo a pé do bairro que está em frente de nós. Outros por amizade. Conheço um engenheiro, precisamente da Fundação Ajuda da Almeida, que mora em frente de uma igreja, mas toma o carro e vem aqui porque é amigo nosso. E um terceiro grupo de que gosta desta missa simples, silenciosa, sem o movimento totalmente justificado de uma paróquia, mas que ou pela idade ou pela formação preferem uma missa mais calma, mais contemplativa, que se diz.
A missa do domingo, presidida pelo Padre Antão, é um dos poucos contactos com o exterior. O mosteiro da Cartuxa foi construído em 1500. Desde essa altura que os monges ocupam o espaço. Saíram expulsos em 1834, mas comprado quase 40 anos depois pela família Eugênio de Almeida, entregue novamente à Ordem. Hoje faz parte do património da Fundação Eugênio de Almeida. A principal ocupação da Fundação Eugênio de Almeida é o vinho. As marcas são conhecidas, é a Cartuxa e o icónico Pera Manca. José Mateus Ginós está ligado à Fundação há mais de 20 anos. Hoje é o presidente da Comissão Executiva, já conhece bem os cantos à casa.
A sua missão é provir pelo bem-estar social, cultural, educativo, assistencial e até espiritual da região de Évora. Portanto, esta é a sua área da missão. É a razão pela qual a Fundação existe e foi criada em 1963 por Vasco Maria Eugênio de Almeida. Para conseguir os meios para dar persecução aos seus fins, a Fundação desenvolve uma atividade agrícola, agroindustrial, que desenvolve numa área de cerca de 6.500 hectares de terra, sendo que a atividade principal é a vitivinicultura, portanto, produção de uvas e, consequentemente, a sua transformação em vinho.
E o vinho está em 580 hectares da própria Fundação, isto apesar de no total serem 1.000 hectares de vinha para a produção. E um deles bem conhecido dentro e fora de Portugal, o que se chama o Topo de Gama.
É uma marca que a Fundação destina ao melhor resultado que consegue obter da exploração das suas vinhas e da vinificação das suas uvas. E, portanto, é uma marca que nós tratamos com um cuidado extremo, no sentido de ser o reflexo de um produto de excelência. E, portanto, só aquilo que entendemos que conseguimos fazer de melhor, quando conseguimos, é destinado a esta marca, Pera Manca.
O Pera Manca tem tanta procura que há limitações na compra, mas há sempre quem tente dar a volta ao assunto, às vezes com graça. O presidente do Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida lembra-se de uma história, no mínimo, caricata.
Um determinado visitante, durante a manhã, visitou o Enoturismo Cartuxa e aproveitou para comprar o Pera Manca, que nesse ano tinha sido lançado. E, portanto, na altura ainda tínhamos um projeto bastante mais rudimentar, e o nosso adegueiro, portanto, a pessoa que trabalha na adega no dia-a-dia, dava ali, por vezes, a ajuda a vender vinho e a receber as pessoas. E o adegueiro lembra-se de ter vendido durante a manhã o vinho Pera Manca a este visitante. E, no mesmo dia, da parte da tarde, esse mesmo senhor voltou à adega e tentou comprar novamente o vinho Pera Manca, que em princípio já não o poderia fazer, uma vez já tinha comprado nesse dia, durante a sua visita. Mas a particularidade desta história é que o senhor de manhã apresentou-se com bigode e da parte da tarde fez a visita já com o bigode rapado, e, portanto, tentando fazer-se passar por outra pessoa que não aquela que tinha estado nessa manhã na adega. Esta foi uma história que nos ficou pelo caricato da situação e por aquilo que este consumidor, este apreciador do Pera Manca, estaria disposto a fazer para comprar mais uma garrafa de Pera Manca.
Quem o reconheceu foi precisamente o adegueiro, já não conseguiu sair dali com outro exemplar. As garrafas compram-se no Enoturismo da Fundação, na Quinta de Valbom, a 2 km de Évora, ou ainda na Enoteca, no centro da cidade. Um espaço que é também um restaurante que promove mais do que os vinhos da Cartuxa.
É uma interpretação da gastronomia alentejana que, nos produtos que utiliza, remete para as origens da gastronomia, mas que tem, digamos, um tratamento em termos de apresentação, de empratamento, que revela alguma contemporaneidade. E, portanto, é um espaço onde podemos associar a gastronomia alentejana aos vinhos que a Fundação Eugênio de Almeida produz.
A Enoteca teve 40 mil visitantes no ano passado, junto com o Enoturismo chegaram aos 60 mil. A Fundação Eugênio de Almeida produz por ano cerca de 5 milhões e meio de garrafas. José Mateus Ginó também falou de um dos negócios mais recentes, potencial não lhe falta, numa das zonas que mais promete, no Alentejo.
em 2017, a Fundação, enfim, num projeto de crescimento e de alargamento da sua oferta, adquiriu um projeto no Alentejo, situado em Porto Alegre, chamado Tapada dos Chaves, um projeto vitivinícola com uma longa história no Alentejo, uma marca muito, muito conceituada, que teve uma presença bastante notória, nomeadamente quando este novo Alentejo vitivinícola começou a dar os seus primeiros passos, no final da década de 80 do século passado, e portanto a Fundação, em 2017, entendeu que podia ser uma boa decisão, no sentido de fazer crescer o seu negócio vitivinícola, a compra desta empresa.
José Mateus Ginó, presidente do Conselho Executivo da Fundação Eugénio de Almeida, conhece a casa há mais de 20 anos. Além do vinho, também há cereais, azeite e carne, entre outros produtos. E para quem quiser conhecer melhor a história da família, uma boa maneira é a visita ao Paço São Miguel, no centro de Évora, a casa que reúne no espólio de Eugénio de Almeida. Joaquim de Sousa nasceu em Paris, filho de pais portugueses de Tomar. Começou muito cedo como pasteleiro e chegou a cargos de chefia em França e em Portugal. Hoje é o chefe pasteleiro da prestigiada Lá do Ré, em Lisboa. Anos antes, uma história que marcou uma das suas sobremesas partilhadas milhões de vezes na internet.
Estão agarradas por um arzinho de chocolate. No interior temos a sobremesa e quando nós colocamos um leite de creme ou um líquido quente, as pétalas, o chocolate derrete, então as pétalas começam a abrir. E pronto, esse movimento é que fez então esse boom imenso. Foi o Masterchef da Austrália, tem 20 e poucos milhões de visualizações nas redes sociais.
Chamou-lhe Flor Negra e a sobremesa dentro das pétalas era mousse de chocolate com gingas e natas. Foi durante a sua passagem pelo Hotel Oitavos, em Cascais, mas já lá vamos. Joaquim de Sousa começou muito novo nas andanças da pastelaria, a escola aos 15 e já com 18, num salão de chá perto da Notre-Dame, em Paris. Dali para um hotel de luxo, 7 anos para chegar a subchefe, uma cozinha com muita exigência, passo a passo.
Gelados, depois petit fours, depois pastelaria individual, depois semifrios, depois restaurante gastronómico, temos restaurante com estrela Michelin, banquetes, fazemos banquetes para 1.500 pessoas, pronto, assim um volume interessante e uma casa onde não entrava um produto feito ao congelado, tudo era feito em casa, até as decorações, as peças de chocolate, as peças de açúcar, trabalha-se tudo de A a Z. E foi isso, e a minha maior experiência e escola para continuar a minha carreira.
A carreira era mesmo para continuar, o chefe do hotel parisiense descuidou-se e Portugal acabou por ficar a ganhar.
E um dia bate o chefe de cozinha ao vidro e diz: olha, vem cá, falas português? Dou uns toques à imigrante. Ou então tenho um amigo meu que vai abrir um palace em Portugal, em Lisboa, e vais para lá fazer a abertura, vais para lá com um ano de licença de vencimento, abres aquilo, depois voltas, vais lhe dar uma mãozinha. Eu, ok, tudo bem, não conhecia mesmo muito pouco de Portugal, de Lisboa nada.
Ao final de 7 anos de Palace e Grupo Pestana, quis passar em São Tomé para ver de perto o chocolate e as suas origens, mas regressou ao país, desta vez para o Grupo Tivoli, no Algarve. Meses depois, o cozinheiro que estava a abrir o Hotel Oitavos era Aimé Barroyer, Joaquim já o conhecia do Pestana Palace, e a opinião sobre ele pesou na decisão.
Eu acho que é um chefe, como qualquer chefe tem que ser, exigente, porque não aceita que o cliente que pague se ele ser mal servido. Eu acho que se a maior parte dos chefes tivessem a exigência que ele tem ou que ele tinha na altura, acho que o boom tinha dado muito mais cedo cá em Portugal. Mas uma pessoa não espetacular, espetacular, e pronto, e vê-se pelas pessoas que ele formou, que estão hoje em dia à frente de grandes cozinhas.
Joaquim de Sousa acabou por passar a subchefe executivo da cozinha. Quis parar, dedicou-se uns anos só a dar aulas na Escola de Hotelaria em Lisboa, mas o convite para abrir a pastelaria francesa Lá do Ré, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi quase irrecusável.
Isso é mesmo o que eu quero. Voltar à essência, fazer as coisas outra vez bem feitas, com aquele pormenor todo, uma casa que tem 150 anos, que é, pronto, uma marca que temos de vender, temos de ter cuidado, um projeto que temos que criar novo, que é o Je ne sais quoi, Então há uma parte que é temos que reinventar e uma parte que temos que manter como dita a lei.
Joaquim está há 2 anos na La Dorée, pastelaria francesa de alto nível. Não é por isso que não tem opinião sobre a doçaria portuguesa.
Eu acho incrível o produto, ou a quantidade de produto que consegue fazer com 2 ou 3 ingredientes, com gema de ovo e calda de açúcar, as texturas completamente diferentes, conseguir ter formatos diferentes, é uma coisa incrível. A pastelaria tradicional é uma coisa do outro mundo e eu acho que é isso, é uma técnica incrível, produtos incríveis com 3 ou 4 produtos, um amêndoa, açúcar, gema de ovo, e fazem uma catrafada de doces, uma coisa incrível. Os franceses são capazes de fazer isso.
Joaquim Sousa chegou a ter um convite para a Inglaterra, mas não foi. Às vezes bate a saudade parisiense, mas...
Eu moro na linha de Cascais e, pronto, quando estava assim mais abaixo, vinha pela Marginal até ao Pestana Palace e dizia, pá, não vou trocar isto por Paris.
O Mário Sol ajuda e a pergunta é quase desonesta se é mais francês ou português, mas a resposta é sincera e sentida.
Vou dizer que, por enquanto, ainda sou mais francês, porque vivi lá 10 anos e ainda conto em francês, ainda penso em francês e, como eu digo muitas vezes, ainda sou em francês. E acho que, pronto, estive 26 anos em França, estou a 17 em Portugal. Acho que quando se calhar chegar ao mesmo número, se calhar depois, mas obviamente sinto-me português na alma e no sangue que me corre nas veias. Isso é óbvio. Só que, pronto, às vezes dissemos, pronto, somos do país onde nascemos, foi muito enraizado. 26 anos em Paris são muitos anos.
Ainda pensa em reformar-se em Paris, com 46 anos ainda é cedo para pensar nisso. Para já em Portugal, que se deixa levar pelos encantos da pastelaria francesa em Lisboa, La Dorée, na Avenida da Liberdade. Destaque para um grande nome do vinho do Porto que desceu à capital. A Taylor's abriu a sua primeira loja com sala de provas em Lisboa. O novo espaço é na rua Cais de Santarém, perto do Terminal de Cruzeiros. Ainda em Lisboa abriu o Big Fish Pork Bar, uma casa dedicada à gastronomia havaiana, uma cozinha com influência japonesa. E o nome Big Fish é inspirado no atum, que parece ser o peixe mais utilizado nos poques havaianos.